Gravando. Alô, alô, senhoras e senhores, começando mais um podcast depois de um longo e tenebroso verão. Podcast, histórias de acampamento, estão aqui presentes pessoas com muitos anos de experiência em acampamento.
Digamos que são pessoas com bagagem.
Bagagem, isso.
Quantos anos você vai?
Hã? Hã? Deu trocadilho?
Há quantos anos cada um de nós vai na campanha?
Eu não vou falar de anos, mas eu devo ter uns 20 acampamentos.
Meu Deus. Quantos anos esse homem tem?
Cara, ele é um rock, mano. Você acha que quantos
Calma,
anos?
Calma, teve ano que eu fui mais de um.
Ah, olhou.
Eu também já perdi as contas de quantos acampamentos eu já fui.
É, eu parei de contar.
Deve ter uns 15 anos já que eu venho no acampamento.
Então, uma galera que realmente é acabada, gente que tem bagagem, ou seja, muitas histórias, né? Deve ter muita coisa interessante.
É, eu vou ter, no gancho do que o DVD falou, eu vou ter muitos relatos. Do tipo, tinha um amigo meu.
Um amigo do meu amigo
invadia as cozinhas dos acampamentos de madrugada.
É, um amigo meu fazia essas coisas.
É verdade. Mas eu nunca vi.
Nós não vamos citar nomes. Mas é isso aí. Quem vai começar com a história de acampamento? Valendo!
Eu acho que o legal é que a gente cresceu nos acampamentos. E no começo a gente era a galera que era zoada, que sofria, que era pisoteada.
É, teve um amigo meu que foi pisoteado.
É, eu tive um amigo que sofreu muito. Só que ele cresceu, ficou com 1,90m e começou a pisotear a galera.
Agora eu me lembro que lá em meados de 99, a campa onde eu conheci essa peça que tá aqui, o DVD, não lembro se foi nessa campa aí que me trancaram no banheiro.
Não, velho.
Foi numa dessas viagens.
Que te trancaram no banheiro numa viagem pra Londrina. Sabe aquela brincadeira básica? Ele foi no banheiro do busão super apertado. Aí os caras foram lá e seguraram a porta pra ele não conseguir abrir.
Mas eu lá no banheiro, pensando na vida, né? Cuidando da minha vida. Eu pensei, tenta abrir a porta. Ué, mas tá trancado isso aqui. Não abria, cara. E bati. Aí vinha um cara do outro lado falar, ó. Era o Chico, cara. Era o que mais zoava lá. Aliás, ô Espinha. Ô Espinha, tá preso aí? Eu tô, cara. Não consigo abrir a porta. Não consigo abrir a porta, Chico. Ajuda aí. Tô puxando aqui. Tá fazendo força? Tô fazendo força, cara. Não abre. Ó, vou fazer assim, ó. Eu vou contar até 3. Você empurra com toda a sua força. A gente aqui puxa com toda a nossa força. E você vai sair daí, certo?
Certo. Rachou do outro lado.
Ó lá. É 1, é 2, é 3.
Os caras soltaram a porta bem na hora que saiu. Ia
eu não sei como eu não voei pela janela, cara.
Pô, esse dia eu fiquei com dó de ser, né?
Não satisfeitos, ainda fizeram a brincadeira com outra pessoa e a pessoa caiu.
É, tava louco, velho, isso eu não lembrava.
Acampamento sempre foi um lugar de muita zoação, né? Como eu tava dizendo, a gente começa sofrendo e depois acaba aprontando com a outra galera. Mas você sabe que do tanto que zoavam com a minha geração, eu acho que a minha geração zoou muito pouco com a geração que veio depois.
Ficou mais coração mole e tá? Tal.
É, mas eu...
Ainda há tempo de voltar.
Olha, cara, nos últimos acampamentos me deu uma vontade muito louca de voltar a ver as práticas.
Tem uma galera que merece, né? Tem uma galera que merece acordar pendurada na árvore.
Acho que a geração de hoje tá muito estressada, cara. Você não pode mais passar passo no chantilly. Porque se você estiver filmando, alguém pode meter o pé na sua câmera, entendeu?
Pois é.
Experiência própria.
É verdade, queria mandar um salve pros estressados aí.
É, e lembrar que, tipo, é brincadeira, gente. Por mais que seja suja, é brincadeira.
O pessoal não atura mais.
Tipo, uma coisa que eu não suporto nos acampamentos hoje é o seguinte: eu ia pra acampamento há uns anos atrás, e não fazem muitos anos atrás, não, vamos deixar bem claro isso. E, meu, você não levava celular, você não levava câmera. Você ia pro acampamento sem nada disso. Você não ficava ligando pra mamãe no meio do acampamento. Mãe, tá fazendo sol aqui, ou tá chovendo.
É, os acampas hoje são bem... Então, eles estão num nível muito maior do que antigamente.
Daqui a pouco a gente vai estar acessando a internet,
não, já tem gente que acessa, né? Porque você leva o celular, tem muita gente hoje que tem internet no celular.
Liguei lá, né?
Aí fica difícil separar até o mundo do retiro, realmente.
É, que a ideia é você se retirar, né, cara? Ficar separado e tal. Eu lembro que meu primeiro acampamento, eu fui num lugar que eu não conhecia ninguém, com uma galera que eu nunca vi na vida, nem da minha igreja, não era. Tipo, passei... O acampamento inteiro, sem mal falar com ninguém, morrendo de medo das pessoas zoarem comigo. Porque todos os quartos a galera zoava e tudo mais, que a galera nova e tudo mais. E eu fiquei naquele medo, o pessoal me pegar e zoar. E tinha uma história de um cara que tinha o cara tinha dormido na beliche e tal. Aí a galera teve a capacidade, a audácia de tirar o telho do cara, tirar a meia do cara e pintar as unhas do cara de vermelho. E o cara não acordou, cara.
É o famoso sonho de hoje.
E essa risadinha que chegou agora é o PV na área. Salve, PV.
Boa noite a todos.
A presente.
Podcast. Foi mal atraso, eu tava trabalhando e estudando.
Trabalhando barra estudando, barra sofrendo.
Uhum. Ah, a vida é assim mesmo, cara.
A vida é assim, quem sabe onde a gente para com isso fica rico, né?
A vida, essa sim é uma caixinha.
É, a vida basicamente é isso. A gente trabalha o ano inteiro pra poder pagar um acampamento no final.
Ah, vai ser zoado por alguém. É um bom ponto. É um ponto muito bom, porque eu me lembro, em 2005, primeiro acampa com vocês, de ter pagado o quê? R$60?
80.
75? Quanto que a gente tá pagando hoje pra ir com um acampamento?
Mas você tem que ver que acampamento também virou um negócio. Não pra quem organiza, porque a gente tá envolvido em organização e a gente sabe que ninguém lucra um real. Geralmente fecha inclusive em prejuízo. Mas pros donos de chácara virou um negócio.
Eu tô pensando seriamente em comprar uma, inclusive.
Chácaras que antigamente se alugavam pros 4 dias por 3, 4 mil reais, hoje os caras estão pedindo 15, 20, 30, meu amigo.
Não só acampamento, mas os acampantes também, tá sendo uma galerinha mais nova, mais, sei lá, sabe aquela história de a gente, as próximas gerações sempre são um pouquinho mais limadas do que as anteriores, né?
É, o pessoal sempre quer umas chácaras melhores, né? O pessoal quer mais conforto, ninguém quer barraca, ninguém quer um banheiro pra 50 pessoas.
E todo mundo quer banheiro que funcione.
Ninguém quer dormir no chão.
Eu sou da geração que o Manaim, onde é hoje aquela capela, era o dormitório dos homens e das mulheres, era um galpão enorme. Eu e Davi, a gente apostava corrida nas beliches, lembra, Davi?
Nossa, muito.
A gente apostava corrida na. A gente apostou corrida naquelas beliches na parte de cima. É,
deve ser na época que a gente conheceu isso.
Não, desculpa.
Foi antes.
É, a gente
foi. É porque eu não imagino Israel apostando corrida do mundo.
Eu não imagino.
Corrida não digo.
Você não sabe a resistência que eu tenho.
Eu vou ficar quieto.
É muito pouca.
Primeiro a gente ia naquele lugar onde o acampamento era um cubo, né? Tipo, o lugar onde, que era o mesmo lugar onde a gente comia, onde a gente fazia culto.
Uhum.
E onde a gente, sei lá, se reunia pra dar recado.
E detalhe, ninguém reclamava, ninguém achava ruim. Tava todo mundo achando as mil maravilhas do mundo. O jantar de gala era nesse lugar. Era assim, que eu lembro que eu quase pus fogo numa toalha uma vez.
Louco.
Depois vocês viram, tá contando essa história,
você vê o nível dos meliantes que...
Pô, filetaço. E tava todo mundo ali numa boa, e as cadeiras, aquelas cadeiras de plástico.
Aquelas que falam o que era.
Não, aquelas cadeiras de plástico requintadas, o plástico era duro, colorido, ou era ou era vermelho, ou era azul, era um plástico duro aquele negócio, e as pernas da cadeira eram de ferro.
Essas cadeiras eram boas, hein, velho? Não se pode mais cadeiras.
Era comum a gente pegar aquelas cadeiras quebradas e usar aquilo ali pra descer disquibunda no morrinho lá do Manaim. Ou era isso ou papelão.
Então, a gente foi evoluindo daí, né? Não que a gente reclamou quando evoluiu, porque ficou muito legal.
De qualquer forma, história de acampamento.
Voltando na pauta.
Ainda envolvendo comida. Cara, era sempre um desafio invadir as cantinas e os refeitórios de madrugada pra fazer uma boquinha.
Vocês faziam isso?
Era o pedido?
Claro que não.
O máximo que a gente. O máximo que eu já fiz foi de dormir no. Foi de fugir do culto de manhã e dormir no dormitório.
Isso era nível profissional, né?
Eu não gostaria nem um pouco de ter feito o acampamento com vocês antes.
Isso é coisa pra amador. A gente ia pro culto de óculos de sol e dormia durante o culto. Ninguém ia perceber a nossa falta.
Quer dizer, às vezes alguém percebia eu roncar, né, cara? Que era meio difícil, assim, não perceber.
Não tem como disfarçar.
Esse negócio de ficar botando óculos escuro pra... É lógico que a gente era moleque e não tinha o senso de responsabilidade espiritual, né? Então eu acho que é tudo fase. E é uma fase que aconteceu. E esse negócio dos óculos escuros, de ficar usando óculos escuros nos cultos, foi até o que motivou a música Algo Assim.
É mesmo?
Foi o que motivou a música Algo Assim, porque a gente tava com uma galera de outra igreja e o pessoal começou a recriminar a gente porque a gente usava óculos escuros no culto e tudo mais. Mas a gente tirava vários cochilos. Inclusive nesse acampamento aí, que foi 99 também, enquanto vocês estavam... Se conhecendo, a gente tava em Jarinu.
É, a gente não lembra da
vida. A gente tava em Jarinu.
A gente já se conhecia essa época.
E aí, inclusive, foi nesse acampamento que a cozinha foi a mais legal de invadir. Porque...
Era mais difícil?
Não, era porque ela tinha cadeado.
Ela tinha cadeado.
E mas como abriu um lugar com cadeado?
Eu não sei como a gente abriu. A gente tinha um amigo que era muito ninja. A gente tinha um amigo que na verdade
ele teve treinamento especial no exército.
É, o cara era
de sobrevivência nas cantinas.
O cara era da elite do exército.
Não, eu acho que muitas vezes foi alguma coisa assim, tipo, Deus abençoou e o negócio abriu e a gente entrou.
Quer dizer,
a gente não, aquela turma entrou.
Nem,
né?
Pedro lá, filho da
minha. É verdade, hoje vai. Hoje foi cadeado e pum.
Aliás, nesse acampamento foi um negócio muito interessante, que a gente fazia umas baguncinhas no quarto e tal, né? Como todo mundo faz. E nessa noite o pastor veio dormir no nosso quarto. E teve uma baguncinha, então daqui a pouco o pastor botou ordem na casa pra todo mundo deitar.
Tinha guerra de papel de madrugada,
papel molhado.
O quarto era gigantesco, você só via papel voando.
Mas eu quero falar do acampamento do Rio de Janeiro.
Aí um rapaz se levanta, né, e vai em direção ao banheiro.
Naquela
escuridão toda, a gente só escuta um barulho. Pá! Ai, pastor! Aonde o senhor está indo?
Amanhã, pastor! Esse é um momento muito clássico. Era muito emblemático. Mas a gente invadia as cantinas, os refeitórios, as cozinhas. Mas a gente não dava prejuízo, não. A gente comia bolacha com sal, a gente tomava leite com Nescau. Era coisa básica, assim.
Vocês não iam pra causar prejuízo, pra roubar o chocolate?
A gente ia lá matar fome, porque a gente ficava acordado a noite inteira, porque a gente é da época em que a galera ficava acordada a noite inteira.
Todos os dias, por favor.
E aí dava fome. Obviamente dava fome, porque você tá acordado, né? Então a gente tinha que se virar de algum jeito, né?
É, e tipo, a nossa... Claro, todo mundo vai pra acampamento, você leva uma bolachinha, um salgadinho e tal. Nosso mantimento, tipo,
pra no primeiro dia. Óbvio, não vou levar o suficiente, tem que levar 3 caixas, junto, né?
Mas,
lembra de alguma palavra que você ouviu?
Desse acampamento, não.
Cara, de palavra eu não lembro, velho, mas eu lembro de um acampamento que... Sempre, todo acampamento normalmente tem aqueles negócios de gincana, e eu sempre fui meio rebelde com algumas coisas, e eu comecei a brigar pra não participar das brincadeiras. Aí, como punição, me deram... que eu deveria copiar todas as mensagens de todos os escudos. E tá lá o tonto copiando as coisas lá pra não prejudicar, coitado da equipe e tal. Se perguntar o que ele pregou, não faço a menor ideia, cara.
Um acampamento que foi muito icônico, pelo menos pra mim, foi o acampamento que a gente fez, acho que foi o último acampamento que nós fomos pra Cumanaim, que foi o do... Rio de Janeiro.
Ah, me lembro.
Com a turma do Rio de Janeiro. E esse acampamento, veio o pessoal de uma igreja do Rio de Janeiro pra lá. Tinha um cara mais metaleiro por ali, foi quando a gente abriu o que o pessoal chamava de concha acústica. Que concha não tem nada, apenas um anfiteatro. E aí, no meu quarto, eu fiquei no... nós fomos separados, Davi e Israel dormiram na capela, que é hoje a capela. E eu fiquei com um quarto com o pessoal do Rio de Janeiro. E no meu quarto ficaram dois monitores que foram adolescentes, que foram adolescentes nossos há muito tempo atrás, o Meme e o Daniel Antônio. E os dois eram os mais zoeira. O nosso quarto era o único que ficava aberto todos os dias, coisa que nenhum outro monitor deixava. Cada um fazia o que queria, tal. Eles não ficavam chiando a gente fazer barulhinhos ruins à noite, tipo, imito, para com o pernilão. A gente fazia isso toda noite. E nesse acampa. A gente, no último dia, antes da gente ir, na última noite, no outro dia a gente ia estar indo embora, chegou o Meme e o Daniel Antônio fecharam a porta. Bom, pessoal, é a última noite, a gente vai ter que comemorar isso aqui, fazendo um torneio Rio-São Paulo de guerra de travesseiro. Cada um pegue suas armas.
Foi na capela?
Não, foi no meu quarto.
Ah, tá.
Porque no acampamento do Manaim, era muito comum a gente não poder fazer esse tipo de coisa. Não pode guerra de travesseiro, não pode pato, não pode nada. Justo nesse dia... Eles falaram, então agora pode, cada um pega suas armas. Eu peguei meu saco de dormir, envolvi no braço e comecei a dar pancada no pessoal. Só que teve um carioca muito esperto, que ele pegou o cobertor dele, embolou, jogou no lençol e fez uma bola. E ele ficava girando aquele negócio. Na hora que ele girava, todo mundo tinha que abaixar, porque a hora que vinha era uma só. Eu tomei umas 3 naquela
vez. Ciclope.
Ele fazia aquele negócio girar, olha, vai virar! Cara, era terrível. Com os 3 beliches pro chão. Foi uma delícia. Foi uma delícia. E nem por isso o pessoal perdeu a decoro. Foi muito joia aquele acampamento.
Foi um acampamento que a gente, no meu quarto, a gente ficou os piores dos piores. Né? Era o local realmente sanguinário.
Foi o de Indaiá da polícia?
Foi o de Indaiá.
Pô, vocês têm que contar.
E depois eu conto da polícia.
Vocês foram Faustinho?
Aí aconteceu nesse acampamento o seguinte: nosso quarto era o único que tinha chave. E a gente devidamente trancava o quarto. E a gente era o quarto que tinha os mais zoeira dos mais zoeiras. E tinha um engraçadinho, o nosso caro Faustinho, que queria pregar uma peça na gente. Aí toda vez ele chegava, passava pasta de dente na maçaneta da nossa porta. E quando a gente ia entrar, a gente sujava a mão. Aí ele passou uma vez, passou duas vezes. Na terceira vez a gente ficou todo mundo lá de dentro do quarto esperando que ele fosse passar a pasta de dente na maçaneta da porta. Bom, ele foi passar. Ai. Na hora que ele começou a passar, a gente abriu a porta e jogou ele pra dentro.
Aí eu nunca vi ninguém tão coberto de pasta. Eu não sei da onde saiu tanta pasta pra cobrir aquele moleque.
O resto da camiseta, todo mundo.
Porque ele era gordinho, e o cara tinha pasta, ele usava óculos, o óculos dele era só pasta, o cabelo dele era só pasta, era tudo só pasta, velho. Eu não sei como, eu não sei quantas pastas cada um dos cinco que tava dentro do quarto tinha.
Em estoque, né?
Levava três tubos cada
um. Eu sei que a gente montou o boneco de pasta, né? E soltamos ele pra fora do quarto. Agora, como ele se virou depois?
Ele não enxergava, viu? Ele não enxergava, porque o óculos estava cheio de pasta e a pasta do óculos secou. Porque eu acho que foi o primeiro lugar que passaram pasta. Então, e as mãos dele estavam cheias de pasta, não, ele tentava limpar e não conseguia. Esse moleque passou uns dois dias chorando. Ele passou uns dois dias chorando.
Ah, por quê? Você já faz essa brincadeira, pô?
Eu não quis brincar, cara.
Não, mas eu, pô, tô pedindo pra ser zoado.
Não, mas esse acampamento foi épico também, cara. Porque deu até polícia. Deu até polícia, os caras...
Foi na primeira noite, cara. Primeira noite, primeiro acampamento do nosso líder
da época,
tinha acabado de começar com a gente.
Tomar posse
do problema.
Começou bem.
Aí o acampamento ficava num condomínio de chácaras, né? E a nossa chácara lá tinha o quarto dos meninos que ficava no fundo da chácara, com uma janela que dava para as ruas do fundo da chácara. Aí aconteceu, bom, eu vou dizer que eu tenho um negócio, porque não tem como não dizer.
Por isso que
é. Tava eu e mais dois personagens célebres desse acampamento.
O Hit tava no meio?
Não, o Hit não tava.
A lenda não estava.
Para esse tipo de coisa ele era assim.
A gente,
apesar
de
que ele
estava
no quarto. Então, aí a gente estava lá no quarto, próximo à janela lá, e vimos que parou um carro na rua, dentro do condomínio. Aí o pessoal estava com uma lanterna na mão, aquelas lanternas, tipo, lanterna de militar, né? Que você tem, você troca de lente, muda de cor, e fica vermelho, azul, amarelo. E a gente botou lá ela vermelha e o pessoal falou, vamos zoar com aqueles playboyzinhos lá embaixo lá. Começaram a piscar a lanterna lá dentro do quarto, piscaram a lanterna pro playboyzinho, né, lá na rua. Só que o playboyzinho parou o carro, saiu do carro, puxou alguma coisa de dentro do carro, colocou em cima do teto do carro assim, e de repente a gente viu um facho de luz enorme, estilo do Batman, assim. Na nossa direção. Na mesma hora que deu aquele faixa de luz assim, os três se jogaram no chão para não serem vistos. Aí o que aconteceu? Em seguida a gente ouve dois disparos para o alto. Pá, pá. Aí saem os três do rastejo, rastejando ali até o quarto, entra no quarto, se tranca e fica lá dentro. Mas aí, o que aconteceu foi que logo em seguida a chácara foi cercada por viaturas lá do...
Meu Deus!
Do condomínio, dos policiais e tal. E o nosso líder tava lá em frente à piscina, sentado, meditando na palavra que ele ia trazer no dia seguinte.
Tadinho.
Sem saber
do que ele esperava, né?
Sem saber o que tava acontecendo, de repente aparece um monte de viatura, o pessoal, mão na cabeça e não sei o que, calma. O que tá acontecendo? Não, porque tá tendo um sequestro. Tá tendo um sequestro aí, o cara tentou avisar com sinal de luz, pegaram ele e bateram nele, deram uma surra nele. E a gente viu tudo lá embaixo.
Nossa, virou isso, só por causa um sinal de luz?
Só por causa de um sinal
Acho
de luz.
Acho que era código Morse, cara.
Não, eu tenho certeza que vocês estavam brincando de piscar luz, mas sem querer vocês piscaram 1, 2, 3, né?
Já pensou se a campa acaba no meio?
Então, no meio não, no começo, né, cara? Foi a primeira noite do acampamento.
Nossa. Sempre, né? Sempre essas confusões.
Pô, vou falar pra vocês de como eu pisquei em acampamento.
Pescou?
Como eu pisquei.
Ah, pisquei.
É, foi quando eu literalmente acendi no acampamento e ateei a mim mesmo o fogo.
Ah, eu me lembro dessa.
Oi?
Isso tem problema?
Não, cara, não tinha problema.
Tem problema, eu tô cansado, agora não esse ponto.
Não, eu vou explicar pra vocês. Não tinha problema. É que eu era um soldado romano, tá ligado?
Você?
Então, eu era.
Com esporte?
Mas você era um soldado romano.
Eu era mais soldado romano porque eu tinha roupa de soldado romano, ou seja, uma saia, e você tava de civil. Então eu era soldado romano.
Ainda bem que eu não tinha saia, né?
Eu ia te perguntar por que raiz você tinha uma saia.
Saia, Davi.
Cara, todo mundo sabe que todo soldado romano hoje em dia usa saia.
Hoje em dia!
É, porque Roma tá se expandindo ainda.
Claro.
É. Como todo soldado romano moderno, eu tinha minha saia, minha lança e uma tocha. Né?
Uma tocha.
É, acontece que a gente tava fazendo, tipo, encenação, ou tentando fazer uma encenação realista da crucificação de Jesus, né?
Mais ou menos tipo o Batman Begins, só que na versão de Cristo.
Exatamente, mas claro que...
Uma versão amadora,
né? Os fortes sentinelas romanos eram tudo ferrapados, magricelos, adolescentes, né? E eu não sei como a gente tava tentando fazer aquilo ser real. E acontece que, para acender as tochas, a gente não tinha outra opção, no nosso limitado conhecimento e equipamento, a não ser colocar latinhas em cima dos paus com álcool gel e acendê-los.
Claro,
como todo soldado romano hoje em dia faria, né? E era de noite, algumas horas antes tinha chuviscado e tal. E a gente foi conduzindo 200 acampantes até lá em cima. Acontece que eu precisava estar lá na frente em determinado momento, e eu tava atrás de todo mundo tentando ajudar o pessoal a subir, né? Eu falei, bem, beleza, vou cortar caminho aqui pela grama, nesse morrinho.
Claro, nesse morrinho molhado de chuva.
Exatamente, porque todo soldado romano que está com pressa sabe que é muito seguro andar no terreno a 45 graus molhado na grama, né?
De sandália.
E acontece que na frente de 200 acampantes eu correguei com aquela tocha acesa na mão e o fogo foi... A gravidade levou o álcool em gel com fogo para as minhas costas.
Uau!
E eu não
vi. E as suas costas puxou.
As minhas costas puxou, enquanto isso meu corpo...
Aquela noite a gente viu o tocha humana.
É, flamejando. Acontece que eu fui apelidado nos próximos anos de soldado tocha.
Oh my God, que ele é David!
E a fantasia...
Not again!
E a fantasia de Beatman, você lembra?
Sim, nossa, eu... Não, eu mais vergonhoso com a fantasia de Beatman.
A fantasia de Beatman
foi... Eu já me vestia de dinossauro. E...
Não, a fantasia de dinossauro é um clássico. Né?
Dino Moses.
Dino Moses.
Dino Moses, era meu o Dino Moses.
Você ficou grande, né?
Aí você cresceu.
Pô, mas sério...
Doeu o quê? Você caiu ou você se queimou?
Cara, doeu...
Eu acho que doeu
mais eu cair, porque, tipo, era pedregulho, tá ligado, o chão, e instintivamente eu me joguei com as costas no chão.
Não sei porque eu lembrei disso agora, mas a gente sempre teve muito a ver, acampamento pra gente sempre teve muito a ver com música. Eu lembro que esse acampamento aí da Lanterna tava na época do CD do Resgate, do On The Rocks.
Nossa.
E aí tinha aquela faixa vinheta, o tá aberto lá, só pra saber. Cara,
era o acampamento inteiro, a galera falando do Taberto lá. Tipo, Taberto lá? Só pra saber. Taberto lá?
Só pra saber. E o negócio começou de forma até natural, porque começou no quarto da bagunça, e o quarto da bagunça que escutava essas músicas, é claro, e era o que trancava o quarto. Então, um passava pro outro, ô, Taberto lá? Não, eu tô com a chave, não sei o quê. Não, só pra saber. Aí começou um Taberto lá? Só pra saber. Taberto lá? Só pra saber. Eu olho pro meu passado e eu falo, eu não tenho que reclamar de nenhum acampante. Meu, eu aprontava muito, a turma que andava comigo aprontava muito. E, meu, a galera que hoje vai nos acampamentos que a gente ajuda a fazer,
tem nem comparação.
Os caras nem sabem o que aprontar.
É capaz de vocês colocarem que suco no chuveiro, o pessoal queria abrir processo.
Teve um acampamento. Pesado
demais. Teve um acampamento que calhou de ser uma universidade. E, meu, naquela época eu ainda era moleque, era um dos mais zoados e tal. E eu já tava sendo zoado o acampamento inteiro. Aí foi meu aniversário, os mais velhos, não sei aonde. Ah, eu acho que lá atrás da chácara tinha plantação de uva, vendia uva, tinha madeirinha pra fazer caixa de uva, sei lá. Eu sei que tinha umas madeirinhas, umas ripinhas de uns 20 centímetros de comprimento por uns 3 de largura. Eu não sei de onde saiu tanta fita crepe. Mas os caras me pegaram e me colocaram essas tábuas no corpo inteiro. Então, prendia com fita crepe, duas no tornozelo, duas no joelho, duas no outro joelho, duas no cotovelo.
Robocop, velho.
Me fizeram o Robocop, cara.
Eu perdi um pouquinho,
você tava
dormindo?
Não, os caras me pegaram a força. Vem cá, vem. Ah, ele devia ter 1,5 metro de altura, era magrelo, os moleques me pegaram e fita crepe pra todo lado, até no pescoço, eu não conseguia virar pro lado. Aí, depois de meia hora eu consegui levantar e aí eu ia andando meio de lado assim, até pedir socorro. Aí fui pedir socorro, me ajudaram, eu fiquei chateado pra caramba, tal, não sei o quê. Aí, como era meu aniversário, eu não sabia, mas tinha encomendado um bolo, como a Ted não sabia, também comprou um bolo pra comemorar meu aniversário. Pra quê? Tinha dois bolos? Onde um dos bolos foi parar? Nossa! Não era um bolo pequeno. Cara, olha, o bolo foi da cabeça até a cintura. Foi uma zoação, cara. Foi uma zoação. Não bastasse a humilhação pública de andar feito Robocop chorando na frente de todo mundo. Ainda na hora do parabéns me enfiaram o bolo na fuça. Até hoje deve ter bolo dentro do nariz. Mas então, e a gente, na época das antigas, a gente sempre fazia música. Tinha aquela, na época era moda fazer serenata pras meninas, né?
Ah,
só que a serenata, a moda era o Abre a Janela, querida.
Nossa,
essas coisas.
Só tinha essa música.
Então, a gente não, novava e a gente compunha as músicas.
Todo acampamento, uma
tanto
música.
Tanto a melodia quanto a letra. Só que todas eram na mesma temática. Começavam bonitinhas e daí
descambavam,
porque a gente queria zoar as meninas.
Claro, o negócio era bacalhau.
E a gente fez músicas clássicas. As músicas eram muito românticas, não fossem pelos refrões. Eram lindas. A mulher ficava apaixonada até a hora que chegava no refrão. Aí chegava no refrão, a gente avacalhava, cara. Era sensacional. No outro dia, as meninas não queriam olhar na nossa cara. No café da manhã, era todo mundo emburrado.
É, por que será, né? Eu lembro do nosso mentor comentando do prazer que as meninas tinham em abrir a janela e tacar água nos meninos.
É verdade. Água não, cara. Era uma guerra. Teve um acampamento que os negros saíram com mangueira correndo atrás da gente.
Esse acampamento aí era tipo uma casa gigantesca, dessas dois andares assim, e o quarto dos meninos ficava em cima, eram 3 quartos, e a escada dava direto na sala, e os quartos das meninas embaixo. E a única saída que a gente tinha era por essa escada. E aí, cara, não sei o que as meninas fizeram, que elas fecharam a nossa passagem da escada, e elas subiram, botaram umas escadas fora e subiram por essa varanda, cara.
Nossa, meu irmão, que negócio de guerra, velho.
E a gente foi muito encurralado, cara. E era água e bexiga com água pra todo lado. A gente não sabia pra onde correr, cara. Era do tipo os Yankees estão chegando.
Quem que era essa estratégia? Pô.
Thank you.
Cara, eram ó, situações de guerra,
mas críticas, velho.
Tem uma história boa desse acampamento. Foi quando a gente pegou o Lemão, embalsamou ele no colchão e levou ele pra debaixo da mesa de cima.
Tá lá.
Ô, cara. Falando no sono dos justos, a gente pegou o Ralph.
Ah, eu sou desse.
O Ralph tava dormindo, tipo, e a gente acordado e tal, não sei o que, bagunça, 4 da manhã, e o Ralph dormindo. O Ralph tem um sono pesado. Ele tava dormindo num colchão lá, para.
No outro quarto.
No outro quarto, a gente foi no quarto. Imagina 5 caras entrando no quarto, o moleque não acordou. Aí ele tava dormindo, a gente pegou essas fitas crepe larga de caixa.
Nossa.
Aí.
Mas vocês levavam isso?
Sabe aquelas fitas? Levavam muita coisa. Sabe aquelas fitas crepe que quando você puxa, não faz barulho?
Sei.
Entendeu? Mas a gente abria essa fita e assim, a gente levantou o colchão e a gente passava fita nele e fita embaixo do colchão. Fita nele e fita embaixo do colchão. Fita nele. Então ele ficou embalsamado ali no colchão.
Fizeram igual
um maranhinho. Não, não contente. O cara não acorda, vamos zoar ele.
Não é possível.
A gente pegou cada um numa ponta do colchão, levantamos e começamos a carregar ele pra fora dali. Afinal de contas, ele não tinha pra onde fugir. Ele tava... Mas ele não acordou. Aí a gente foi passar na porta, o colchão era mais largo que a porta. A gente teve que dar uma leve dobrada no colchão. Né? Então, tipo, o cara ficou ensacado ali dentro e não acordou. Aí a gente passou com o colchão na porta, botamos o colchão no chão de novo e começamos a arrastar. Aí, nesse quarto do meio, que era tipo uma salona, que é onde tinha essa escada e essa varanda, inclusive, tinha uma mesa de sinuca lá, uma mesa de bilhar. A gente carregou ele inseriu ele embaixo da mesa de sinuca. Deu uns 10 minutos da gente rindo que nem uns condenados, ele acordou.
Nossa.
Aí ele acordou.
Não conseguia se mexer.
Não, ele acordou, ele levantou assim, tipo do sarcófago. A cintura presa e só o tronco levantou, só que o colchão veio junto. Então... E aí ele meio que bateu a cabeça embaixo da... É que ele levantou devagar, né? Mas ele bateu a cabeça embaixo da mesa. E aí ele olhava assim. Aí ele começou a arrancar. É que ele era moleque, ele não tinha ter pelo. Porque ele começou a arrancar assim, ele não se depilou. Aí ele arrancou, começou a rasgar as fitas e tal. Aí botou o travesseiro embaixo do braço, saiu assim. Ficou olhando do tipo, como é que eu vim parar aqui? Voltou pro quarto do travesseiro embaixo do braço e deitou no outro colchão, cara.
Esse cara eu fiquei com o coração pesado quando eu vi. O cara estava dormindo de bruços e pegaram um pequeno copinho, encheram de água, foram na calça dele e derrubaram esse copinho no traseiro dele. O cara, o indivíduo, acordou num pulo. Ele saiu de cima do beliche e foi parar no chão em pé.
Cara, eu lembro daquele primeiro acampamento também, dos tiros lá. Um rapaz mais revoltadozinho, ele quis dormir perto da piscina, na varanda lá. Porque ele não queria dormir com o resto da turma. E bom, a gente não dormia de qualquer jeito, então a gente passava a noite toda zoando. E lá pelas 5 e pouco da manhã, quase 6, o sol já começava a querer se aparecer no céu, né? A gente sem nada pra fazer, passando do lado do cara, assim, naquela espreguiçadeira, assim, tá? Aí a gente olhou pra ele, olhou pra piscina, e falou, por que não? Né?
E de repente o cara acordou no ar. Ah, tipo, mano.
Voltando ao assunto de comida de acampamento, até hoje eu lembro da comida de 2007, que a gente comeu, que a gente ficou nas barracas. Aquele acampamento foi interessante, porque as tias fizeram frango na travessa, o frango tava divino, comia até dizer chega. Aí olha que todo mundo terminou, a tia tava raspando tacho ali pra poder lavar. Eu falei, tia, deixa eu ajudar você. Por quê? Porque eu adoro essa caspinha. Daqui essa cadeira pra terminar com ela. Cara, eu como muito em acampamento.
Mas eu acho que além da comida, além da brincadeira, da diversão, eu acho que os acampamentos são essenciais por conta das experiências espirituais que a gente tem, né? Acho que algumas das maiores experiências que eu tive com Deus foram em acampamento. A mais recente, talvez a mais marcante, foi aquela daquele acampamento de inverno que a gente fez também em 2007.
Não foi.
Que tivemos aquela cerimônia do lava-pés.
Ah, não foi.
Aquilo lá
pra mim foi muito marcante, foi muito bacana, assim, ficou muito, eu achei que foi muito sensacional, porque é aquele ato que vai um pouco além da ceia, né? A gente está acostumado com a ceia, e o Lava Pés você realmente se entrega, se humilha, se coloca numa situação de servir realmente, e tem aquele levantamento de você estar servindo o outro, se colocando ali, subindo o chão, e depois ver que o outro se coloca subindo
o chão. Muda de, você inverte a figura do lugar.
A imagem que a pessoa tem quando a gente está fazendo um evento desse é que a gente que manda, quem está na frente da coisa, quem manda, quem faz as coisas e tudo mais. É quem é o topo da coisa, quem é o exemplo da coisa. E tipo, quando a gente toma essa posição de que coloca isso claro, né? De que você larga esse pedestal, digamos assim, que as pessoas veem esse pedestal, e de repente você não tá no pedestal, você tá ajoelhado com uma toalha na mão, um balde com água na outra, e tomando os pés de cada um ali e lavando os pés das pessoas com um ato de. E eu estou aqui para te servir, não para mandar em você.
E não para que você faça como eu estou mandando. Isso. Esse é o tipo de coisa que assim, eu noto que às vezes faz um pouco de falta, sabe? Porque algumas pessoas têm a ideia de que quando nós somos mais velhos, ou da gente ter tantas histórias de acampamento assim.
Gosto mais dessa expressão.
Não se preocupe, eu chegarei lá. E aí, quando eles veem alguma coisa desse tipo, assim, tipo assim, mas eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te servir, eu quero que você esteja aqui. É uma demonstração bastante interessante do serviço que a gente tem que deve prestar.
Experiências de acampamento são marcantes, porque no acampamento, como você tá ali full time, né? Tá full time com as pessoas e full time com Deus, todas as experiências, elas se magnificam, né? Tanto as boas quanto as ruins, né? Mas eu lembro desse acampamento que eu sofri com as talas e com o bolo. A gente teve orações no monte, vigílias maravilhosas, tremendas, revelações do Espírito Santo excelentes, outras oportunidades também. Esse acampamento que a gente comentou de assaltar a cozinha em Jarinu, a gente teve um culto da fogueira extremamente fantástico, onde cada um tinha uma madeirinha, e aquela madeirinha ia simbolizar tudo aquilo que você queria entregar para Deus, para que Deus queimasse na tua vida, que Deus mudasse na tua vida. E aí depois teve um momento de perdão em que você deveria procurar as pessoas e tudo mais.
E mesmo depois de todos esses eventos, a gente acabou ainda tendo uma vigília entre os acampantes, assim, de. Não foi. A diretoria, o pessoal que estava à frente, ou que organizou, não, os próprios acampantes falaram, vamos fazer uma vigília, vamos estar orando, vamos fazer continuar essa experiência boa que a gente está aqui. E eu lembro até que nesse dia, depois do culto e tudo mais, e tarde da noite, começou a cair um pé d'água violento, e a galera na vigília, orando, e a chuva caindo, e a galera lá fora na chuva, e não ia embora, cara, a galera orando e não ia embora. Eu acho que sim, é uma experiência assim, marcante na vida. Assim, que, meu, a presença de Deus, o que Deus fala contigo, a experiência que você tem com Deus nesses eventos é algo extraordinário.
E sempre que o acampante, parte dele, a ideia de fazer algo com Deus, sempre o negócio dá muito certo, sabe? Já vi, tipo, o negócio ficar louco, o bicho pegar dentro de ônibus, tá ligado? Voltando pra casa. Porque a acampante decidiu tocar umas musiquinhas no violão, sabe? Toda vez que ela dá certo, é fantástico.
É, cara, essa é a história da. Voltando à história que o Toque falou da.
Eu lembro que. Eu não sei se era por causa do sono, que eu tinha dormido na noite anterior, mas eu tava. Ou se era a presença de Deus, tava muito pesada ali, mas eu tava tão desnorteado, cara, tão confuso. De repente, eu só sei que tinha um monte de bacia ali, meus amigos, né, lavando os pés de todo mundo, entendeu? E, pô, cara, eu. Me senti que nem Pedro ali, entendeu? Porque quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele negou, não, você não vai lavar meus pés, cara. Não quero ser servido, quero ser servido, entendeu? Veio essa sensação, entendeu? Só que ao mesmo tempo, pensei, não, eu não posso impedir a pessoa de fazer
não
isso.
Não posso dizer,
entendeu?
Não.
Ela tá ali se humilhando, entendeu? Ela tá ali servindo. Ela veio pra servir, entendeu? Uma coisa assim, magnífica mesmo, cara. Uma coisa que fica na memória. E tanto quanto esses cultos de fogueira, entendeu? Que era sempre na última noite de acampamento, aquela fogueira, todo mundo em volta,
e cantava, e orava junto, ia pedir perdão uns com os outros, entendeu? Um momento de comunhão ali que fazia valer, entendeu? Todo aquele tempo a gente passou junto, parece que nada mais importava, cara.
Sei lá, fogueira sempre faz a gente perdoar alguma coisa, né? Com acampamentos assim, uma das coisas que eu sempre gostei muito foi sempre da música. E usualmente não era exatamente a música do louvor. Houveram vários momentos que os louvores eram realmente muito bons, e daqueles que você ouve, que você tanto pula quanto você realmente sente a presença de Deus. Um dos que eu senti que teve, foi bastante forte isso, foi um dos bem velhos, devia ter uns 12, 13 anos na época, que a banda Celebrai, nos áureos tempos, lá atrás, foi no acampamento de adolescentes pra tocar. Eu lembro que a gente subiu naquelas cadeiras de plástico, todo mundo num pesado, não devia pesar nem 60 quilos, né? Subiu na cadeira de plástico e todo mundo lá pulando, tá? Mas uma das coisas que mais me marcou nesses acampamentos eram as rádios, que sempre passavam alguma música mais devagar, mais lentinha, mais espiritual. Existem músicas que marcam a gente, até hoje. Você ouve essas músicas, ainda tem algum significado até hoje. Pra mim, uma dessas que passou no acampamento, eu aprendi a ouvir essa música no acampamento, foi a música Valley of Decision, do Christafari, que a música tem uma mensagem sensacional. Eu sei que o refrão dela, que é cantar aqui, inclusive, no final da música, só tocado com tambor, é: mesmo que eu corra entre vales e montes, não tenho medo, pois Deus vai comigo. Pra um moleque de 13 anos, isso não tem muito significado. Mas, assim, aquilo me marcou muito, porque a letra da música era muito forte, o ritmo também era um reggae bem, muito bem feito. Eu passei a procurar mais a respeito dessa passagem, do companheirismo de Deus, da confiança em quem tem depositado. Com música pra mim, acampamento sempre foi a parte mais forte.
É interessante como você tá a evolução das rádios. Primeiro começava com aquele cortinho escuro lá, e sempre um ou dois caras lá que eram mais velhos, eles dominavam a coisa. Então você tinha a opção de ir lá, sugerir alguma música, pedir, dedicar alguém. Agora, nos anos conseguintes, foi ter escala pra rádio, porque todo mundo queria pôr o próprio som ali. Então tinha horários, não sei se era meia hora, ou se era...
A gente fez a rádio na região da
Zitão. A Rádio Costela já era bem o contrário disso. Tipo, a gente tinha que correr atrás de quem ficava na rádio.
Exatamente.
Porque a galera não queria ficar. Apesar que também, por levar em consideração quem levava o som, era eu, o Hit, o Doc, o Felipe. E, tipo, todo mundo curtia metal.
A gente levava cada bronca, que a gente só queria botar metal.
A gente punha só música pesada.
É, a gente só colocava música leve na hora do almoço, porque senão os pastores ficaram bravos.
Lembro
do momento clássico, cara. Tinha um dos jogos lá, que era um dos mais velhos mesmo, o Diogo Lovato, não sei se vocês lembram.
Diogo Lovato!
Colocando um som pesado lá, como um momento lá na rádio, ouvindo um som lá bem alto, não sei se era Strider, Bright, White Cross. Chega a PG por trás, ele olha, cada coisa que os irmãos ouvem, né, pastor?
Cada coisa que os irmãos ouvem.
Não, mas é, cara, a rádio era, a rádio nessa época era sempre um problema, quase.
Cara, eu acho que é uma evolução. Porque
hoje
é
uma evolução.
Eu vejo
hoje
os pastores mais. Os pastores que começaram o lance de acampamento e tudo mais. Tem pastor que vem e fala: meu, não podia ter bateria na igreja. E hoje tem, e tudo
hoje
mais.
Hoje tem guitarra com distorção. É que a gente não
experimentou. Na época que a gente começou a introduzir a rádio dentro dos acampamentos, o pessoal também falou, tal, não sei, papapá. Muita gente achava que as músicas não eram todas evangélicas, ou não sei.
Ou pior, eles achavam que o negócio era secularizado.
Entendeu? Então, tipo, rolava um preconceito muito grande na época pra começar a ter um trampo desse.
Ah, queria dar também um aviso do patrocinador, né? Os acampamentos a gente costuma realizar sempre em época de carnaval, que é uma chance de você fugir disso que está acontecendo no mundo, entendeu? Tipo, nós somos contra essa festa que o Brasil comemora, nós somos contra as alegorias, nós somos contra... A gente não gosta, a gente quer fugir disso, e o acampamento é a melhor oportunidade. Vale muito a pena você investir nesse tempo que você se isola no mundo. Se isola do rádio, se isola da TV, dos jornais, da internet. É um momento assim, você e seus irmãos, você e Deus. É um momento assim pra você se libertar, pra você esquecer da suas coisinhas, da sua casa, dos seus pertences, para você buscar mesmo, momento para estar ali orando, intercedendo, para se renovar, entendeu? Porque você fica o ano todo ali, trabalho, escola, igreja no final de semana, os bairros que você frequenta em casa, os bairros que frequenta com amigos, com namorado, com seja lá quem for. A campanha é um momento de renovação, um investimento que vale muito a pena e eu recomendo a todos vocês.
E não só isso, também é um momento de você fazer além de novas amizades, também de você deixar suas velhas amizades mais fortes. É um momento bastante importante pra gente.
A ideia era soltar esse seedcast antes do período de acampamento, do período de carnaval.
3 meses atrás.
2 meses, um mês e pouquinho só. E até pra incentivar a todos a participarem, a procurarem, mas já fica a dica, né? Na próxima temporada, não deixe de participar, que com certeza você vai se dar muito bem.
E por favor, não se acanhe de fazer bagunça, de curtir, porque a gente fez isso e a gente vai entender se vocês fizerem isso.
Eles não vão brigar com vocês.
A gente vai sim, mas
é capaz até de entrarem junto na brincadeira, portanto levem travesseiros extras.
Eu proponho fazer uma lista de coisas pra plantar na cama. A gente tá precisando.
Vale a pena.
Eu sinto falta.
Você vê como a gente, que é os mais velhinhos, a gente respeitava muito menos do que o povo respeita hoje, né? Desse ano, o quartinho lá dos caixa baixa tava fazendo barulho na primeira noite. E a gente incomodado, falando, pô, a gente tá a fim de dormir, os caixa baixa lá tá conversando e tal. São os mais novinhos, né? Aí o Wesley sai do quarto, cara, eu racho de rir esse cara. Ele vai no quarto dos caixa baixa, aí eu só escuto um murmúrio. Que era o Wesley falando lá no outro quarto. Daqui a uns 10 segundos eu escuto 7, 8 juniores falando em uníssono. Desculpa, bebê.
É sério, gente. Obrigadão pela presença, pela atenção. Obrigado a cada um que participou de mais esse podcast. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Deus abençoe.
Falou, galera!
Falou, galera!
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Arrivederci.